Muito bom dia, Paulo Henrique, que está de volta aqui para conversar com a gente a respeito de finanças, aplicações e tudo mais. Bom dia, Paulo.
Bom dia a todos.
Paulo, você vem falar para nós a respeito de algo que é meio, acho que um número que é perseguido por todo mundo que tem alguma aplicação. Tem, obviamente, aqueles que querem bem mais, que sonham com algo mais, e às vezes até aqueles que se enrolam por querer muito mais. Mas tem um índice aí de rendimento mensal que é muito icônico, a gente pode definir dessa forma, que é ter 1% de rendimento ao mês. É sobre isso que você vem falar para nós agora, não é?
É verdade, Cacá. Muita gente, eu lembro que na época do Covid, ele, quando a gente tinha juros a 2% ao ano, 3% ao ano, a turma ficava, principalmente os aplicadores, pensando, poxa, quando é que a gente vai ter aquele velho 1% ao mês? E realmente a gente está nessa fase já há algum tempo. A gente sabe que a taxa Selic aumentou muito nos últimos meses por conta da atuação do Banco Central para tentar conter a inflação, né? E realmente, assim, a gente já teve duas cortes de queda de taxa de juros. Provavelmente ainda vamos ter até o final do ano mais dois cortes. Então a expectativa do mercado é que o juro básico no Brasil, a taxa Selic, ela fecha abaixo do, entre aspas, 1% ao mês. A perspectiva de Selic para o final do ano, segundo o boletim Focus do Banco Central, dos analistas, é de 11,75% ao mês. Mas o que aconteceu é que existe esse mercado secundário de taxa de juros, né? E por conta da questão da guerra, dos conflitos que a gente está vendo, realmente as taxas de juros elas abriram um pouquinho. E aí os bancos e os próprios tesouros, etc., começaram a emitir títulos com uma taxa um pouquinho maior para tentar segurar. A gente sabe que a taxa Selic é uma meta perseguida ali pelo Banco Central para as operações de títulos públicos federais, mas, de qualquer maneira, existem no dia a dia esses eventos de mercado que acabam aumentando ou diminuindo um pouquinho essa taxa, dependendo da conjuntura. E o que aconteceu nos últimos dias, né, na última semana, foi que realmente aquele conflito que tem acontecido no Oriente Médio, ele acabou estressando um pouquinho o mercado. A gente viu a bolsa caindo, apesar de ontem a gente ter tido uma recuperação, o câmbio também saiu um pouquinho dos trilhos, e as taxas de juros também subiram um pouquinho. Então a gente conseguiu voltar a ver nas plataformas de investimentos aí o velho renda fixa acima de 1% ao mês. Então quando a gente olha alguns títulos pré-fixados, que são aqueles que a gente compra e já sabe, já trava a taxa, independente do Banco Central aumentar ou diminuir juros, essa taxa que vai prevalecer no sentimento de suas aplicações, principalmente aqueles títulos um pouco mais longos, de 5, 7, 8 anos, né, até 10 anos a gente tem aqui na plataforma, eles costumam estar pagando por volta de 13, 14% ao ano, né, justamente por conta dessa estressada. Né, mas a perspectiva para frente, como eu falei, é que o Banco Central volte a cortar, então daqui a pouco. E muitos estão falando, poxa, eu acho que é o último suspiro de conseguir comprar um título de renda fixa acima do 1% ao mês aí que a gente estava falando. Então, realmente, o que aconteceu nos últimos dias foi exatamente isso, por conta do conflito, a gente teve uma abertura da taxa de juros e os títulos pré-fixados, principalmente, começaram a apresentar a rentabilidade bastante atrativa, e aquelas pessoas que têm oportunidade de repente, ficar com o dinheiro um pouquinho mais tempo travado, né, no investimento, tendo a oportunidade de comprar esses títulos aí no mercado por volta de 13, 14% ao ano, que é uma ótima taxa. Lógico que tem que sempre olhar quem é o emissor do título, o risco envolvido e tudo mais. A gente tem ali, principalmente os títulos emitidos pelos bancos, aquele fundo garantidor de crédito, que a gente também já conversou algumas vezes ali, que até R$ 250 mil reais por CPF, por instituição, ele garante caso exista algum problema com aquele banco emissor daquele título, né? É uma base, é como se fosse um seguro, né? Mas, de qualquer maneira, sempre é interessante, olhando do ponto de vista do aplicador, né, quando existem essas oportunidades, de eventualmente capturar e surfar essa onda ainda do juro alto. Porque, segundo a leitura, também a gente não sabe, não tem bola de cristal, tem muita coisa que pode acontecer tanto aqui no Brasil como lá fora, as perspectivas, por enquanto, é que as próximas reuniões de compõem, a gente tenha corte de juros mais uma vez e, realmente, o 1% ao mês vai deixar saudade para essa turma. E provavelmente a gente já não vai conseguir capturar essas taxas olhando para frente. A inflação vem convergindo, a gente teve a divulgação de inflação aí no início da semana. Mais uma vez, acho que pela primeira vez a gente vai conseguir, depois de desde 2020, se eu não me engano, a gente vai conseguir ter juros dentro da meta inflacionária, a meta ali definida pelo Comitê de Política Monetária e Banco Central. Então tudo indica que esse cenário de corte de juros ainda vai perdurar. E aí realmente pode ser a última oportunidade de se comprar um título aí acima de 1% ao mês.
Paulo, eu vou aproveitar a sua citação aí em relação ao conflito lá entre o Israel e o Hamas para perguntar o seguinte. Logo no nos primeiros dias, é bom a gente lembrar que o ataque aconteceu num sábado. E daí, na segunda-feira, as previsões feitas pelos agentes de mercado, pelos especialistas, era de uma situação, digamos, um pouco mais dramática na área do mercado do que a gente está vendo. É uma impressão minha, ou pelo menos até esse momento está sendo assim? Ou seja, os reflexos do confronto lá no Oriente Médio, eles estão sendo, digamos, um pouco amenizados até agora pelo mercado. Qual é a leitura que o mercado está fazendo dessa guerra, hein?
Você está correto, Cacá. Realmente, assim, quando saiu a notícia, a expectativa que a gente iria ter uma segunda-feira, como aconteceu no final de semana, que ia ter uma segunda-feira sangrenta ali nos mercados, o que acabou não acontecendo. Os mercados caíram, lógico, chacoalharam bastante, mas não teve nada muito significativo, como a gente viu em outras crises e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, acho que, por enquanto, tem segurado por aí, né? Lógico que os desdobramentos desse conflito é que a gente não sabe até que ponto os países centrais, os países mais desenvolvidos, vão se envolver nesse conflito. Os Estados Unidos já mandou porta-aviões e tudo mais. Se outros grupos extremistas vão entrar nessa confusão, Hezbollah já está atirando algumas coisas do lado de lá também, enfim. Então, a gente realmente não sabe dos desdobramentos. E aí, de fato, se existe um conflito envolvendo mais gente, tem aquela questão, poxa, eventualmente a gente pode sofrer uma alta de preço de commodities, uma alta de preço de combustível, de uma forma geral, isso, e câmbio, enfim. Então, isso tudo pode acabar impactando um pouquinho mais aos mercados. Mas, realmente, a leitura está corretíssima. Assim. Até então, lógico que gerou algum tipo de volatilidade, mas nada tão significativo. Mas acredito que, à medida que as coisas vão se clareando pelo lado de lá, ou a coisa realmente vai se intensificando nos mercados e tudo mais, por conta de preços, principalmente, né, de produtos, commodities, de uma forma geral, e combustíveis, enfim. E, por outro lado, também pode ir para um caminho de um pouco mais clareado, no sentido de menos volatilidade, né? À medida que as coisas vão se resolvendo, os conflitos, os acordos vão sendo feitos e tudo mais, a coisa vai tendo um pouquinho mais de clareza do nosso lado aqui, e certamente o mercado pode estar um pouco menos volátil aí para frente. Realmente temos que aguardar os desdobramentos, que realmente ninguém sabe de muita coisa que vai acontecer por lá.
Ok, muito obrigado, Paulo Henrique. Bom trabalho, boa semana.
Um grande abraço, bom trabalho a todos e boa semana para todos nós.